Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. E você que está assistindo aí, compartilha e manda para alguém essa transmissão. Abençoa a vida de alguém, que tenho certeza que essa mensagem hoje vai falar o coração de pessoas. Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Ele sai do Mateus 24, que é um texto totalmente escatológico, onde o pessoal pergunta, faz a tríplice pergunta, né, sobre o arrebatamento, sobre o fim, sobre várias questões de ordem. E Jesus responde todas elas, né, as três perguntas que eles fazem. Eu já preguei isso aqui, logo mais vou estar pregando uma série de mensagens sobre escatologia, sobre o fim. E aí a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas no Mateus 25, Jesus ele dá os parâmetros. Como que isso vai acontecer, quem vai subir, quem não vai, quem vai estar no dia, né, que ele voltar. E ele fala de 10 virgens, ele fala que tinha 5 virgens que eram prudentes, que ela tinha um óleo na lâmpada e óleo sobressalente. Tinha 5 virgens que ele chama de louca, que só tinha óleo na lâmpada e não tinha óleo sobressalente. E logo depois dele passar por essa parábola, né, das 10 virgens, ele fala uma outra, que é dos talentos, Mateus 25. E ele fala que um homem, chamando os seus, pegou e deu um talento para uma das pessoas. Eu vou ler já. 2 talentos para outro e 5 para outro. Ele distribuiu talentos. E aí eu gostaria de, já na introdução, falar para vocês. O contexto é ter óleo na lâmpada e ter óleo sobressalente. Os talentos, essa parábola dos talentos, ela está ligada em produzir óleo sobressalente. Ele vai dar o como produzir óleo sobressalente. Diga comigo, Jesus, ele dá o como produzir óleo sobressalente. Pega a sua Bíblia, Mateus 25 aí. Mateus 25, 14 diz assim, porque isso também, ele fala, acaba de falar da parábola das 10 virgens, ele diz, porque isto também é um homem que partindo para uma terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, diga comigo, 5. A outro, diga comigo, outro. Só 3, vamos lá. Outro, 2. E a outro, 1. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou ele e ganhou ou granjeou outros 5. Diga 5. Ganhou mais 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor daquele servo e fez conta. Diga comigo, fez conta. Fez conta. E aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que recebera 2 talentos, disse, entregaste-me 2 talentos e eis aqui outros 2 que granjeei com eles. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Diga comigo, sobre o pouco. Diga, essa é a chave. Ser fiel no pouco. Sobre o pouco foste fiel, no muito te colocarei. Eu gosto muito desse versículo. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, ceifas aonde não semeaste, ajunta aonde não espalhaste, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente, servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde eu não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Diga misericórdia. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Tem muitas pessoas que elas... E aí eu gostaria de tocar num assunto que Satanás, ele é perito em fazer isso com o ser humano. A pessoa tem uma imagem de si própria distorcida. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue enxergar o que Deus enxerga na vida dela. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz que o Senhor nos fez a sua imagem e sua semelhança. Imagem e semelhança do Pai. Então, todo mundo aqui tem uma raiz, todo mundo aqui tem um ponto onde tudo aconteceu, que é a partir de Deus. Então, nós somos feitos dEle, nós somos a imagem dEle, nós somos a semelhança dEle. Mas o ser humano, por o seu livre-arbítrio também, pela queda, pela iniquidade que entrou no coração, ele, muitas vezes, não entende assim. Ele se sente o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Não se sente um nada. Isso daí é opcional, é seu. Ninguém está dizendo que você é isso. Deus não vê isso, mas a pessoa às vezes vê isso. É o que ela vê, ela enxerga: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso. Então, mas todas as pessoas, de uma certa forma, são a imagem, e semelhança do nosso Criador. E o nosso Criador também nos deu, além dessa... esse poder de criarmos essa imagem, ou seja, essa identidade que vem dele, somente ele pode aferir, também ele deu para nós a oportunidade de levantar a nossa autoestima, e aí já não é uma questão só de imagem, mas é de se valorizar, entender que nós temos um propósito, que Deus deu uma missão, que nós estamos sobre a face da terra, não para dar uma voltinha, dar uma passeada por aqui e ir embora, mas cumprir um propósito, fazer a diferença, influenciar pessoas, transformar situações, trazer restaurações em algumas situações, em alguns lugares, que nós, enquanto seres humanos, nós temos que trazer para dentro de nós esse valor que o Senhor nos concedeu, esse empoderamento de saber que nós somos pessoas que talvez não atingimos o nosso potencial máximo, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Diga-se, eu talvez não tenha atingido o meu potencial máximo, mas estou em um processo de aperfeiçoamento. Houve um grande presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano, Theodore Roosevelt, que quando ele morreu, acharam um livro debaixo do travesseiro dele. Ele morreu, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, ele morreu se aperfeiçoando até o último dia da vida dele. E aí eu aprendo o quê? Que você nunca vai conseguir chegar no teu limite, vamos dizer assim, mas você pode continuar crescendo centímetro ou milímetro todos os dias. E é isso que o Senhor está trazendo essa oportunidade para mim e para você. E eu tenho uma frase que eu amo falar ela, que é: ninguém dá o que não tem. Diga assim, ninguém dá o que não tem. Sabe, se você tem pouco óleo sobressalente, e se o momento pedir que você vá ter que usar aquele óleo sobressalente, não tem como você repartir. É o caso de Mateus 25, quando o noivo chega, as mulheres pedem óleo emprestado, e ela fala: não, vocês têm que ir atrás para comprar. Mas se tivesse tempo, logicamente que elas iriam: não, nós vamos arrumar para você e tal, e depois você nos devolve. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe, algumas pessoas, elas acreditam que nasceram prontas, e nós não nascemos prontos. Você talvez tenha um complexo de inferioridade, ou talvez a tua autoestima muitas vezes te pega, e Satanás, ele é perito em destruir pessoas nas suas autoestimas. As pessoas, elas ficam travadas, literalmente com medo, e a porta que Satanás entra na vida das pessoas é o medo. É porque você não entendeu, meu querido, que a elasticidade, o desenvolvimento não acontece do dia para a noite, vem com o tempo. Eu falo para os meninos aqui da igreja, para os nossos líderes, Steph, eu digo: cara, o sucesso que aconteceu do dia para a noite leva 10 anos. 10 marretadas foram dadas numa rocha, a 10ª marretada abriu a rocha no meio, mas qual foi a marretada que de fato rachou a rocha? Foram todas as outras 9. E é assim que funciona na vida. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então aqui eu gostaria de dizer: o que você tem feito com o talento que você recebeu? Essa é a pergunta da noite. O que você tem feito com o talento que você recebeu? O que você tem feito com o talento que você recebeu? na tua liderança, como que anda a tua liderança? Levando em consideração que liderança é aglutinar pessoas, atrair pessoas, influenciar pessoas. Você tem influenciado? Você tem atraído pessoas? Você tem sido inspiração para as pessoas? Você tem sido uma pessoa que quando as pessoas caminham com você, elas querem ser melhores, elas querem fazer mais, elas querem ir além? Na sua espiritualidade você inspira quem? Qual foi o dia que você abriu a Bíblia e pegou um grupo de pessoas e começou a ensinar essas pessoas, treinar elas, preparar elas, levar elas a um conhecimento de Jesus? Qual é o nível de comprometimento que tu anda? Qual é o nível de comprometimento que você vive? Como que anda a tua espiritualidade? E não pense que você vai se tornar um ungidaço. Agora, de onde que vem isso? Pegou o talento e dobrou. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O tempo passa para todo mundo. O tempo passa para mim, o tempo passa para você, o tempo vai passar para todo mundo. E eu não estou medindo você pelos teus resultados, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o reino de Deus não é marxista. Tem gente que acha que o reino de Deus é marxista. O reino de Deus não é marxista. E nem capitalista. E nem neoliberal. É teocrático. E mais, o sistema do reino mostra aqui que existe uma equivalência de valores. 1, 2, 1, 5, 1, 1. O que deu 5 ganhou mais 5. E ele disse: pega o talento daquele que tinha 1 e dá para o que tem 10. Então não vem com história que o reino é marxista, que ele não é. Ou pega o que tem 1 e dá para o 10. Oh, vou ficar bravo, vou ficar inconformado, isso não é legal, então vai discutir com Jesus, vai brigar com Jesus. O reino de Deus não é marxista, gente, está aqui, na cabeça, só falta você ler, está aqui. Pega o talento de quem tem 1 e que não fez nada com ele e dá para o que tem 10. Ué, o normal seria, então já que é para colocar aí, vamos dar para o que tem 2 só, ganhou mais 2, fica com 4, aí ele dá uma equilibrada, fica com 5, não fica tão distante do que tem 10, isso daí é lorota. Blá, 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 de gente que não faz nada, de gente que não produz e não quer produzir, não quer viver a respeito daquilo que Deus depositou, o depósito que foi feito na sua vida, algo que é intrínseco. É isso aí. Então precisamos ter uma metanoia. Mas o desenvolvimento vai acontecer, e para cada um, Deus vai dar oportunidades de visitação. Agora você que vai ter que dar respostas. É você que vai ter que tomar uma decisão. É você que vai ter que se colocar em ação. É você que vai ter que fazer alguns sacrifícios. Há sacrifícios a serem feitos em todos os níveis da sua vida. Não vou poupar você desta verdade. Há sacrifícios. Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Você vai ter problema com pai, com mãe, com filho, com irmão, com todo mundo. E ainda assim, meu querido, você faça conta, porque pode ser que você não dá conta de ser meu discípulo. Você vai ter que negar tudo, abrir mão de tudo para ser meu discípulo. Jesus não mentiu para ninguém. Quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esta é a palavra, esta é a diretriz do discípulo, do talmidim de Jesus. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ah, pastor, eu não gosto dessa conversa. Amém, então continua de boas. Há 3 níveis de pessoas no reino: multidão, seguidores e discípulos. Quem que você quer ser? Eu quero ser discípulo. Eu não quero ser multidão. Eu não quero ser seguidores. Eu quero ser discípulo. E eu não quero ser qualquer discípulo. Eu quero ser discípulo íntimo, aquele que põe a cabeça no peito do mestre. Tem um preço. Tem um preço. Quem que você quer ser no reino? Multidão? Então fica como está. Seguidor? Dá um nome para fazer alguma coisa, é um bom começo, mas quer ser discípulo íntimo? Não pensa que líderes fortes, você vai andar com ele e você não vai sentir dor. Não é fácil você andar com líderes de alta performance, líderes que têm envergadura. Eu estou fazendo o que Jesus me mandou. Eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, da instituição. Eu sou o pastor sênior aqui da IEQ Vida Nova, mas eu não pertenço a nenhuma instituição e não estou preso por causa da denominação, ainda que Jesus me chamou para servir aqui. Eu sou um talmidim de Jesus. Eu sou um filho do reino, e filhos do reino têm uma mentalidade, filhos do reino têm um entendimento, filhos do reino sabe por que, que estão servindo, aonde estão servindo, por que e para quem estão servindo. Então eu tenho raiz. Mas não adianta você chegar para mim, passa um ano, um talento, passa dois anos, um talento, passa cinco anos, um talento, e eu vou ter que bater na tua, nas tuas costas e falar: ah, beleza, cara, que legal, oh, parabéns, você está de parabéns, não perdeu o talento que você... Não, 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 irmão. Quem tem dois, se mexa, se vira, produza mais dois. Quem tem cinco, se vira. Vamos granjear isso, vamos lá parar as arestas. Quando eu me converto, eu jejuo durante cinco anos, leio mais Bíblia do que vocês vão ler a vida inteira, e eu posso te dizer que dez anos depois Jesus estava tratando áreas da minha vida, e quando ele começou a tratar eu não fiquei feliz, sabe por quê? Porque eram áreas mais profundas, eram coisas mais íntimas, eram coisas que estavam incrustadas lá nas minhas crenças primárias. E aí o Senhor começou a trabalhar comigo e eu fiquei pirado da cabeça, porque eu não conseguia entender isso. Eu ainda não tinha tido uma revelação da paternidade de Deus, da identidade que Jesus estava dando para mim. Mas para que eu pudesse dobrar e para um next level, eu precisava abrir mão de algumas coisas. Aqui vai um texto do John Maxwell que eu gosto demais: ninguém sobe sem abrir mão de algumas coisas. Quem quer subir aí? Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quem quer melhorar como pai de família? Quem quer melhorar como o noivo, namorado? Quem quer ter um relacionamento estável, um relacionamento legal? Quem quer ser um melhor empreendedor? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí você que sabe do que você está pronto para abrir mão. Zona de conforto não produz bons líderes. Diz que calmaria nunca produziu bons marinheiros. É no meio das tempestades, é no meio dos dias turbulentos que se preparam grandes líderes, fibras. Diz que o mastro do navio, ele não é plantado no meio de um monte de árvore, ele é plantado no alto de uma montanha, e de preferência é solitário, porque ele vai ter que tomar as intempéries do clima, para que sol, chuva e vento produza fibras mais resilientes nessa árvore. Porque quando ela foi cortada e foi colocada como mastro central do navio, ela não pode ser um mastro ou um produto duvidoso. Sabe, deixa eu te falar algo. Jesus tem um lugar específico para você, e vou encerrar aqui. Jesus tem um lugar específico para você, que você vai se encaixar perfeitamente. Mas antes você precisa ser lapidado. Antes você precisa passar pelo processo de multiplicação de dons e talentos. Antes você precisa se permitir ser liderado, ser confrontado, ser tratado, ser exortado. Se você quer realmente se encaixar no lugar onde Jesus ele criou você para viver e para ser, e é nesse lugar que você vai encontrar tudo, a felicidade, o prazer, a satisfação, a prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa, vai doer um pouquinho, mas se permita, deixa o processo acontecer e não pare no processo, seja reagente ao processo, ou seja, dê uma resposta para você principalmente. Tem gente que pensa que está dando resposta para o pastor Jack. Cara, você nunca está dando resposta para mim. Vou repetir isso: você pensa que você está dando uma resposta para mim, nunca foi a meu respeito, nunca foi a respeito de mim. Você não precisa dar respostas para mim, ainda que isso faça parte do negócio, mas você precisa dar respostas para você mesmo. É quanto a você, quem você é, é quanto ao teu chamado, é quanto encaixar dentro de um contexto que você foi criado para viver, no centro da perfeita vontade. No centro da perfeita vontade é você, cara, é você. Agora não pensa que eu vou correr atrás de você, que eu não vou. Não pensa que eu vou ficar dando tapinha nas tuas costas, que eu não vou. Não pensa que eu vou negociar, que eu não vou. Eu sei o preço que eu paguei, estou pagando e vou pagar. E eu sei as pessoas que estão do lado. E aí é banalizar a pessoa que está do lado pagando um preço muito alto. Se você pega alguns que caminham há 10, 15 anos comigo, olha o preço que tem pago. E eu não vou banalizar essas pessoas, porque se eu fizer isso, eu estou desonrando quem tem pago um alto preço para continuar firme e fiel naquilo que foi chamado, para se encaixar naquilo que Deus nos criou. Agora você pega os teus dois talentos, você pega o teu um talento, o teu cinco talentos, e não pare, não pare, não pare. O negócio do reino de Deus não é você ficar na inércia. Mesmo quando você para, no sentido é tempo, espaço, você não está parado. Às vezes é o momento de Deus fazer coisas grandes na sua vida. Mas não desista, esta é a mensagem. Agora vai passar os anos, para mim e para você. Você decide. Você quer viver 2, 5 ou 1? O 2 ouviu da boca de Jesus: servo bom. O de 5 ouviu da boca de Jesus: servo bom. O de 1 ouviu da boca de Jesus: miserável, negligente. O negócio seu é com Jesus. O que que você quer ouvir de Jesus? Se apresente. Paulo diz em Romanos 12, 1, 2, pastor Albert, Romanos 1, 2, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo de agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, metanoia, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita. Mas existe o versículo 1, que é a chave da metanoia: que apresenteis os vossos corpos, que apresentei as vossas vidas, apresentei os vossos corpos, apresentei as vossas vidas. Ou seja, pega os dois talentos e se apresenta na linha de trabalho, se apresenta na linha da guerra, aonde as coisas estão acontecendo, aonde as coisas de fato estão existindo, aonde Deus está. Esta é a mensagem. Você tem que estar onde Deus está. E aonde que Deus está movendo, meu amado? É na vida de pessoas que pegam os seus dois talentos e se levantam. Na vida de pessoas que pegam os seus dois talentos e se levantam. Na vida de pessoas que pegam os seus 5 talentos e se levantam. É nesses lugares que o Senhor está se movendo, e Ele quer se mover através de ti. Ele precisa que você se apresente um sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Você pode, querido. Você consegue. É, você pode. Você consegue. Você vai dar conta disso. Em alguns momentos você vai ter que engolir a sua altivez, a sua arrogância, a sua prepotência, seu orgulho, sua autossuficiência. Sua autoafirmação, autossuficiência, autoafirmação, orgulho, soberba, tudo isso você vai ter que colocar debaixo do teu pé. Mas se você usar, os talentos vão começar a multiplicar. Os talentos vão começar a multiplicar. E os talentos vão começar a multiplicar. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te chamar